Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call do BTG Pactual, diretamente dos estúdios aqui do BTG, né, na Faria Lima. Bom, hoje uma bancada um pouco diferente, não, né, se estranhem, mas desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, né, uma excelente manhã de quarta-feira para todos vocês. Uma manhã meio nublada aqui em São Paulo, espero né, que esteja um dia bem bacana aí onde você estiver. E estou aqui na bancada hoje com o nosso grande analista de commodities, Jean Miranda. E aí, Jean, bom dia.
Como é que tá, querido? Bom dia, investidores.
Boa. Vamos que vamos, pessoal. Começando quarta-feira, bom, começando falando um pouco do que aconteceu no dia de ontem, né? Após ali do que a gente estava esperando. Bom, basicamente ontem a gente teve dados de inflação e a ata do Copom ali, né, no nosso mercado. Lá fora a gente viu um mercado também em realização, né, sem nenhum driver específico, assim. Mercado praticamente em compasso de espera, aguardando aí a divulgação do PCI que sai nessa sexta-feira. O dia de hoje pode até ser um pouco mais animado, a gente vai comentar um pouco dos futuros aqui com vocês, mas basicamente hoje o mercado monitora falas de membros, né, do Federal Reserve, né, membros do Fed falando nesta quarta-feira, pode trazer sim um pouco mais de volatilidade, principalmente o Waller, né, ele fala hoje às 7 horas da noite, pessoal, e ele vai comentar sim um pouco sobre a última decisão de política monetária dos Estados Unidos. Isso pode trazer um pouco de volatilidade, já adiantando um pouco para vocês. Mas se a gente fala um pouco aí do que a gente está vendo neste exato momento de mercado, bom, basicamente o que a gente vê, tá, pessoal? O Eurostox está trabalhando aí com uma leve queda de 0,14, o S&P, Nasdaq e Dow Jones nesta manhã trabalhando com uma alta aí de 0,40. A gente também viu aí nesta madrugada a Ásia, né, com um desempenho ali um pouco mais misto, tá? O índice Nikkei, né, índice do Japão, desculpa, subiu 0,73, enquanto o Xangai e o Hang Seng ele recuou, né? Xangai recuou 1,26, o Hang Seng teve uma queda aí de 1,36. Bom, como eu falei, né, a gente está vendo aí um avanço no Eurostox e os futuros americanos também trabalhando num avanço nessa manhã ali, principalmente Nasdaq e S&P, acaba puxando também o próprio Dow Jones, que é um índice mais voltado ali para as ações, né, de energia, ações de valor, bancos, entre outros, um pouco diferente da composição que a gente vê ali para o Nasdaq e para o S&P. Bom, e falando um pouco de commodities, trazendo aqui para a gente comentar junto com o Jean, bom, a gente está vendo o petróleo aí voltando aí próximo o WTI, né, aos 80 dólares o barril, e o Brent nesta manhã também ali beirando, né, os 85 dólares o barril. O Brent que nesta manhã está trabalhando numa queda, né, então a gente está vendo aí uma queda de próximo ali um pouco mais do que 1%. E também, se a gente daqui a pouco também, né, quiser comentar, já é um pouco do minério, né? Essa madrugada a gente teve o minério mais uma vez numa queda expressiva, tá? Uma queda de um pouco mais do que 2%, mas o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, Jean? O minério tem dia que ele puxa 2, tem dia que ele cai 2, mas ele está brigando ali próximo desta faixa ali dos 100 dólares a tonelada, certo?
Perfeito, Otto. Pessoal, como a gente vem sustentando aqui no caso do petróleo, é uma cotação mais próxima de 85, 85 mais. Existe ali, claro, uma questão conjuntural de ataque às refinarias russas. O que tem de fundamento no preço do petróleo hoje, que a gente tem comentado também recentemente, é uma falta no mercado de produtos derivados. Então, um ataque a refinarias na Rússia só piora a situação. A gente tem a perspectiva de ficar aí com menos quase 1 milhão de barris, Otto, fora do mercado de derivados russos, ok? A gente não tem perspectiva de quando isso deve voltar a ficar online, então o mercado deve seguir bastante pressionado. A gente dá destaque na questão de destilados para a gasolina e para o diesel, e a gente também chama o investidor a observar como que a diferença entre o Brent e o WTI ela está se dissipando, está fechando essa diferença, né? Lembrando que o WTI é um produto de maior qualidade, e é justamente onde está com o mercado mais short, essa questão do petróleo. Com relação ao minério, Otto, é aquela questão de China. Então, enquanto a gente não vê um impulso fiscal mais forte, a gente provavelmente não vai ver uma recuperação do preço, né, mais forte aí no minério. A gente já tinha comentado também que havia um suporte muito próximo de 95, 90 dólares, tá, que é o custo aí das empresas mais, na verdade, as menos eficientes, né, em termos de custo. Então, ali é um suporte muito importante. A gente chegou a flertar muito próximo, depois subiu um pouco, mas, de novo, enquanto o mercado imobiliário na China não dá sinais aí de né, de um início de recuperação ou final aí dessa grande novela, a gente talvez não tenha um grande impulso na cotação do minério.
Boa, Jean, muito bom. E se a gente comenta aqui um pouco mais, pessoal, só trazendo, né? Hoje é uma, como eu comentei já no início, é uma agenda um pouco mais esvaziada lá para fora. Destaque realmente para o comentário do Waller ali no fim do dia de hoje, né? Mais ali, que está previsto na agenda às 7 horas da noite, horário de Brasília, e também ao longo do dia o que a gente tem que pode, né, fazer um pouco de preço, principalmente na parte das commodities, como o Jean está comentando, é estoque de petróleo, né? Hoje a gente tem estoques de petróleo, a projeção é de menos 700 mil aí, barris de produção sendo divulgados, e vamos ver como é que isso traz, aí se isso traz, né, uma volatilidade, acredito que já foi, né, a época em que isso fazia bastante preço, mas hoje acho que ainda é válido a gente comentar, dado que é um dia de agenda um pouco mais esvaziada, tá, pessoal? Então, ficar atento hoje aí um pouco mais às 11h30, e também teremos leilão, né, de títulos de 7 anos, desculpa, nos Estados Unidos hoje às 2 horas da tarde, tá? Então é isso que a gente tem basicamente de mercado internacional. Algum ponto, Jean?
E ó, com relação às reservas, nesse momento específico faz bastante preço, né, justamente porque a gente está com falta de produto refinado no mercado, o que a gente tem de petróleo bruto, né, que é o input para você fazer o refinado, boa parte está travado nos oceanos, né, no comércio transoceânico está tudo parado devido à disrupção ali, especialmente do Mar Vermelho. Então os países eles são obrigados a consumir as suas reservas. Então é um dado aí que o mercado vai observar com bastante atenção. E aí, ainda sobre internacional, eu acho que, de fato, essa semana a agenda está mais esvaziada. Então, na sexta-feira a gente tem o PCI.
Perfeito.
Né, vai ser o dado aí, talvez, mais importante de inflação. A projeção aqui do banco é de que ele venha confirmar uma trajetória benigna aí do processo desinflacionário nos Estados Unidos. A gente teve dados de CPI um pouco preocupantes em janeiro e fevereiro, mas na visão dos diretores, especial, né, do Powell, isso não muda o prospecto aí, benigno de controle inflacionário nos Estados Unidos. Esse é um ponto. A projeção do Fed, do comitê, na verdade, é de que o PCI venha em 30 bases no mês de fevereiro. Está muito em linha com a mediana de projeções do mercado também, 0,30. Aqui no BTG a gente tem 0,27, muito função de expectativa aí de desaceleração no supercore, tá? E também acomodação da inflação de housing, que é o que tem segurado bastante aí, a inflação nos Estados Unidos.
Boa, Jean. Bom, e falando antes da gente seguir para o Brasil aqui e falar também do cenário corporativo, acho que é bacana a gente falar um pouco de dólar, tá, pessoal? O dólar nesta madrugada praticamente ficou na estabilidade, onde ele acabou perdendo um pouco mais de força ali, foi frente ao iene, né? A gente segue nessa novela, podemos dizer assim, né? O iene japonês ali flertando com aquela região dos seus 150 ali frente ao dólar, né? Brigando bastante nesse range, 150, 151 ali, mas nessa madrugada, podemos dizer assim, que o iene ganhou um pouco mais de força também. A gente viu o Nikkei ali, né, fechando essa madrugada também, né, num tom um pouco mais positivo. E com isso aqui que a gente acaba acompanhando, né, o dólar hoje no mundo ele está ganhando um pouco mais de força frente ao franco suíço, mas não está sendo suficiente para colocar, né, a cesta de moedas do dólar index ali numa, digamos assim, numa valorização expressiva. No momento 0,01, bem aqui nessa região da estabilidade, tá, no 104 ali, então não mudou muita coisa aí de ontem para hoje, praticamente um dólar mais estável. E um dólar frente a países emergentes, a gente acompanha aqui, né, frente principalmente ali ao peso mexicano, à lira turca, o rand sul-africano, entre outros moedas aqui de países emergentes, também está num clima mais misto, então vamos acompanhar aí o dólar para o dia de hoje. Se a gente olha ali, que é uma proxy, né, que é um, digamos assim, é algo interessante da gente olhar o dólar frente aos países emergentes para, né, quem está acompanhando ali o dólar frente ao real, quem opera mais o dólar futuro ali, né, tanto que ontem a gente viu o próprio dólar futuro ali flertando ali, ainda naquela banda, né, entre R$4,90 e R$5,00, e diminuindo cada vez mais a volatilidade. A gente teve alguns spikes recentes, mas depois uma retração também do dólar, voltando para esses patamares onde a gente acompanha aqui um pouco mais próximo, né, desses R$4,94 aqui, né, mais ou menos nessa região.
E, algum ponto, Jean? Como você comentou moedas, claro, acho que vale a gente também passar bem rápido aqui sobre Europa e Ásia, macro. No caso da Europa, semana passada, alguns membros que eram mais hawkish, eles aventaram possibilidade de início de cortes em junho, acho que é uma questão bem, bem importante. CPI da zona do euro veio em 60 bases no mês, confirmou um cenário mais pressionado, que era um pouco nossa perspectiva, mas igualmente, como no caso americano, não muda a trajetória desinflacionária, né, porque passa o macro Europa. PMI de março apontando aí um crescimento ainda dirigido por serviços acima de 50, tá? Que é o número que mostra para a gente que está havendo algum crescimento, né? Esse é um dado aqui de sentimento, mas manufatura ela acelera aí, na verdade, o passo de queda. Então, serviços puxando um pouco o crescimento e manufatura deixando muito aquém, em especial devido à fragilidade na Alemanha. Na Inglaterra, semana passada, ela foi marcada por decisão monetária, do BOE, manteve juros inalterados de 5,25, hoje o Banco Central mais hawkish, né, nas nossas discussões aqui dos bancos que importam. A gente nota, porém, uma mudança no posicionamento. Havia alguns diretores que chamavam ainda, conclamavam um aumento de juros por lá, mudou um pouco esse tom de política monetária por lá. E ainda sobre Inglaterra, para fechar, dados de PMI de março e vendas no varejo apontando uma recuperação da economia. A gente teve a Grã-Bretanha, na verdade, entrando em recessão técnica no final do ano passado, então uma mudança aqui um pouco também de cenário. Então, no geral, a Europa também está com a agenda mais esvaziada, e voltando a falar de moeda, libra esterlina e euro, dessa semana um pouco mais sensíveis a dados de inflação nos Estados Unidos, devido à falta aí de indicadores macro mais importantes por lá.
Boa, muito bom, Jean. Então, se a gente coloca aí, pessoal, basicamente o mercado está em compasso de espera, aguardando dados, né, de inflação ali, né, os dados do PCI na sexta-feira e também comunicados. Lembrando que na sexta-feira também vai ser feriado aqui, né, não teremos pregão, mas teremos dados aí nos Estados Unidos, também teremos fala do Jerome Powell, então tem bastante coisa para a gente poder comentar, principalmente nesse final de semana, nessa final, né, desta semana, tende a ser aí uma semana, um final mais agitado, podemos dizer assim. E lembrando também que é um final, né, de mês, é um final de trimestre, pessoal. Normalmente também a gente pode ter um certo fluxo aí nesses últimos pregões. Bom, veremos, tá? Até o momento a gente não está vendo isso, principalmente aqui para o nosso mercado local, mas lá fora a gente está vendo sim uma recuperação até bem interessante. Então, enquanto a gente estava aqui na abertura, falei da S&P 0,40, no momento ele já está 0,50 e querendo beirar ali as suas máximas. E só uma correção, eu falei do dólar frente ao real em 4,94, ontem ele fechou em 4,98, tá? Só para trazer aqui a informação correta para vocês e peço desculpas aí pelo erro. Bom, e falando, podemos ir para o Brasil, Jean?
Vamos lá.
Bom, vamos lá, pessoal. Falando um pouco de Brasil, ontem aqui no nosso mercado a gente viu também um dia ali mais próximo da estabilidade, tá? A gente viu basicamente setor financeiro tendo uma performance, né, bacana aqui frente os outros setores, tá? Acabou corroborando ali para sustentar o nosso índice no 0x0, enquanto do outro lado a gente viu Petrobras e Vale ali puxando, né, sendo os detratores do nosso índice Ibovespa. Mas a gente viu alguns outros ativos ali que acabaram destoando, né? Tanto a gente viu ontem o próprio São Martinho, que subiu um pouco mais do que 4%, o Grupo Pão de Açúcar 2,30% de alta, Localweb também no final ali do dia teve um fluxo um pouco mais comprador, fechou com 2,20. Na ponta oposta, tá? A gente viu ali papéis das Casas Bahia, né? Bia 3 ali caindo um pouco mais do que 9%, refletindo a um resultado, né? Os desafios daqui para frente, tá? Então isso acabou impactando sim no preço dos ativos no dia de ontem. Tivemos ontem também Minerva refletindo o resultado e Magazine Luiza também 6,80 de queda, tá? Minerva caiu aí 8,73%. Na sessão de ontem, tá? Lembrando que ontem também a gente teve ali a ata do Copom e dados também do IPCA 15, né? O IPCA 15 que ele veio levemente acima do que o mercado esperava, colocou uma pressão maior ali nos juros futuros pela manhã e sustentou isso até o final do dia, mas não foi o suficiente para a gente ver aí uma deterioração da nossa bolsa por aqui, tá? A gente viu aí até um movimento bem sustentado, podemos dizer assim, mas se a gente olha em questão de fluxo, Jean, fluxo estrangeiro, né, tem até os dados aqui dos últimos pregões aqui para falar com vocês. A gente teve mais uma saída aí, né, nos últimos três pregões, lembrando que esse dado ele tem um delay, né, de 2 dias. Então, o dado que eu estou comentando aqui com vocês é do dia 25 de março, onde a gente teve uma saída de fluxo estrangeiro ali de 664 milhões, tá? Então, se a gente olha aqui para o nosso local, basicamente quem está sustentando essa lateralidade, essa consolidação que a gente está vendo no nosso mercado é muito mais, né, player institucional e pessoa física que vem aqui buscando compras, enquanto investidor estrangeiro saindo aqui do nosso mercado já soma aí um pouco mais do que 22 bilhões de saída de fluxo estrangeiro. Lembrando que a última entrada deles foi no dia da super quarta, tá? Mas logo depois, quinta e sexta, eles já, né, tiraram um pouco de fluxo e nessa segunda-feira também tiraram aí um pouco mais de fluxo aqui do nosso mercado local. Mas, voltando para falar um pouco do que a gente viu aqui no dia de ontem, foi um price action mais de lado, né? Um mercado ainda em consolidação, aguardando um catalisador um pouco diferente do que a gente está vendo aí do mercado internacional, né, Jean?
Perfeito, Otto. Com relação à ata do Copom, acho que era amplamente esperado, isso foi confirmado, é uma orientação de reduzir o forward guidance, isso ficou bem patente aí no texto. A gente viu também uma maior preocupação com certos elementos de inflação, maior incerteza especial na inflação de serviços, lembrando que serviços é o segmento econômico que eventualmente é mais impactado pela dinâmica do mercado de trabalho. O mercado de trabalho no Brasil possivelmente entrando aí numa dinâmica de superaquecimento, que é quando os salários eles são renovados e não acompanham exatamente os ganhos de produtividade. Então, você tem salários subindo acima dos ganhos de produtividade. Com relação à atividade, havia uma preocupação muito grande com uma espécie, não sei se dá para dizer assim, mas uma fraqueza da economia ali no final do ano passado, no quarto tri. Porém, na margem, há elementos que apontam para uma certa resiliência, né, uma maior resiliência, na verdade, aqui no Brasil. Então, a gente tem um consumo resiliente, dado um mercado de trabalho mais pujante. A gente teve uma melhora na inadimplência, me perdoem, uma melhora no crédito. A gente teve transferência de renda também, foi bastante importante. Isso tudo insinua aí uma inflexão na leitura de atividade por parte do BC. Com relação à incerteza no mercado externo, ela continua e vai ditar aí bastante o pace do nosso movimento monetário por aqui.
Boa, Jean. Bom, e só para completar, pessoal, falando um pouco para a agenda do dia de hoje, tá? O destaque do dia aqui no nosso mercado local é o Caged, tá? Dados serão divulgados aí do Caged de fevereiro, tá? Tá previsto a divulgação às 10h30, tá? E é esperado uma criação aí de 240 mil empregos formais gerados em fevereiro, para destaque do setor de serviços com mais de 150 mil novos empregos, tá? Ontem também a gente teve ali o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falando, né, para a Reuters ali, né, reportado para eles, que ele disse em entrevista que a coletiva, né, que os dados do Caged serão, abre aspas, extraordinários, tá? É o que se espera. Lembrando que também a gente teve, né, os dados divulgados de janeiro, né, o último dado que a gente tem do Caged, que também foram dados impressionantes, bem acima aí das previsões, até as mais otimistas. Então veremos, né, hoje às 10h30, junto com a abertura do mercado americano ali, é esperado a divulgação do dado do Caged, tá? Dados de emprego aqui do nosso mercado local. Bom, também temos aí o Tesouro divulgando o relatório mensal da dívida pública de fevereiro, às 2h30, e também a gente teve em Brasília, né, a Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei que altera a lei de falências, tá? O texto tira do juiz o poder de indicar um administrador judicial e cria a figura de gestor fiduciário. A proposta agora segue e será analisada pelo Senado Federal. Jean, algum ponto mais ou podemos falar de empresas?
Acho que é isso, Otto.
Boa, então vamos falar, pessoal, de empresas. Nesta quarta-feira, destaque aí para a Cosan e para a Marfrig. Ontem a gente teve algumas empresas ainda divulgando o resultado, tá? Destaque também, se a gente coloca aqui, a Bradespar teve um lucro líquido de 524 milhões no quarto trimestre, uma queda de 30% em relação à comparação anual, e o lucro do ano aí foi de um pouco mais do que 1,89 bilhão, tá? Mesmo com esse lucro expressivo, foi abaixo aí do resultado, 49% abaixo do resultado que foi em 2022. Bom, a gente também teve o CAD divulgando aí que ele aprovou a fusão, né, entre o grupo Soma e Arezzo. Ontem também foram os destaques, a gente viu o Soma e Arezzo performando muito bem no nosso mercado local. A CVC reportou um resultado com prejuízo líquido de 74 milhões no quarto trimestre, uma queda de 23% nas perdas da comparação com um ano antes. A gente também teve a Taurus, né, a antiga TASA 4 aí divulgando, não, a TASA 4, né, desculpa, divulgando um lucro líquido de 42 milhões no quarto trimestre do ano passado e também uma queda aí de 64% frente ao mesmo período de 2022. E acho que um dos destaques do dia de ontem a gente teve Marfrig divulgando o resultado, que veio ali, o mercado não viu com bons olhos os resultados. Hoje a gente tem uma repercussão em cima de JBS, que também divulgou o resultado no dia de ontem, terminou 2023 com prejuízo líquido aí de 1 bilhão aí frente ao lucro de 15 bilhões no ano anterior, tá? No quarto trimestre de 2023, o lucro líquido foi de 82 milhões, uma queda de 96% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Lembrando que para mais detalhes, né, sobre cada resultado específico que a gente vai falando por aqui, a gente sobe, o nosso time de research aqui, eles sobem um relatório aí no BTG Content, para quem ainda não deu um check lá, vale a pena conferir não só relatório das ações, relatório de macro, relatório, né, de commodities aqui do Jean, tem bastante coisa lá para vocês poderem acompanhar, então só ir lá no BTG Content, nossa área de análises ali, onde tem todos esses relatórios aí divulgados para vocês. Bom, Jean, algum ponto mais específico de empresa, algum ponto que você queira chamar, alguma coisa, uma questão mais de commodities, enfim, fica à vontade.
Acho que é isso, talvez para terminar aqui, comentar o etanol, a gente também tá, a gente faz a cobertura de etanol no nosso relatório mensal de commodities, a gente vê com o call e também o call do institucional aqui do banco, de aumento na cotação do etanol, basicamente devido a um prospecto aí de consumo das reservas, uma redução na produção e tudo isso vem se materializando agora, a gente tem visto justamente um aumento nos preços de etanol, isso é bem positivo para nossas empresas, empresas que estão na cobertura aqui do banco e que são expostas justamente ao etanol. Convido todo mundo aí a olhar o nosso relatório e olhar também aí a página do content, onde tem análise das empresas do setor aí de distribuição de etanol em especial.
Boa, só um ponto aqui, o Fernando até perguntou e o minério, o Gabriel, obrigado galera do chat, sempre atento aí também, acabou respondendo, né, fechou ali em 101 dólares, caindo um pouco mais do que 2,90, e a Denise perguntou quanto que foi o IPCA 15. Denise, a gente teve a divulgação ontem, tá, foi uma alta de 0,36 mês contra mês e 4,14 ano contra ano, tá, acima da mediana das expectativas do mercado que estava girando ali em torno de 0,30, tá. Desacelerou em relação a fevereiro, mas ele veio acima do que o mercado estava esperando ontem, né? Foi o que acabou colocando uma pressão ali em cima dos juros futuros. E só para completar em questão de cenário corporativo, para a gente já caminhar para o nosso encerramento aqui. Bom, a gente teve Redditor também nessa manhã divulgando o resultado, que teve um lucro líquido de 668 milhões, tá? A gente tem, o número já considera a incorporação da Sul América, né? Concluída em dezembro de 22, e representou aí uma queda de 12% ante o terceiro trimestre. Gafisa também reportou resultado, revertendo um prejuízo líquido para um lucro aí de 47,9 milhões no quarto trimestre de 2023. E um ponto que eu acho que é bacana, né, sempre comentar aqui com vocês, para quem gosta de bonificação, né, de proventos e tudo mais, a Localiza, ela aprovou um juro sobre capital próprio de 407 milhões, o que corresponde aí a 38 centavos por ação. E os papéis serão negociados ex-dividendos, né, ex-JCP, perdão, a partir do dia 2 de abril. Tá bom, pessoal? Então, para quem gosta, né, de dividendo, para quem já tem aí Localiza, uma boa notícia, né, que será remunerado, aí os acionistas serão remunerados através de juros sobre capital próprio. Jean, algum ponto mais ou podemos caminhar?
É isso aí, Otto.
Boa, então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, tá? Obrigado pela presença aqui no nosso Morning Call, um pouco mais aí do que 800 pessoas, né, juntando aqui Instagram, YouTube. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, também compartilhar com seus amigos e, principal, seguir também @BTGPactual e também seguir a gente nas redes sociais, tá? Tá aqui nos comentários e nos vemos no próximo Morning Call. Um abraço, pessoal.